As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Está concluída a primeira fase de inscrições para a próxima festa dos tabuleiros da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que decorreu na manhã deste sábado em ambos os edifícios da Junta Urbana. As inscrições abriram às 9 horas e rapidamente terminaram, uma vez que se destinavam nesta fase a apenas 100 tabuleiros que serão elaborados pelos inscritos. Oportunamente, em data a anunciar, serão abertas inscrições para os tabuleiros a elaborar pela Junta de Freguesia. José Maria, o tesoureiro da Junta Urbana, deu depois conta à ERTE da forma como estas inscrições decorreram.
As inscrições decorreram de forma absolutamente normal, as pessoas foram todas muito compreensivas, sabiam lá aquilo que vinham. Portanto, como sabe, abrimos uma parte das inscrições para 100 tabuleiros, para as pessoas que quisessem fazer o seu tabuleiro. Essas inscrições obedeciam a que um dos participantes fosse recenseado na nossa freguesia. Portanto, as inscrições decorreram de uma forma pacífica e foram muito rápidos. Portanto, neste momento são 10 e qualquer coisa e as inscrições estão fechadas. Portanto, decorreu muitíssimo bem e queremos agradecer também às pessoas que tiveram a amabilidade de passar aqui grande parte da noite para poderem na próxima festa levar o seu tabuleiro. Portanto, e nós agradecemos antecipadamente a todas essas pessoas o esforço que fizeram, pelo menos até o momento, para estarem aqui. Tive conhecimento que havia pessoas à meia-noite e um quarto aqui já a aguardarem lugar. Portanto, as últimas pessoas, pelo menos que o número 58 ou 59 diz que chegou, eram 8 e um quarto da manhã, mas todos os outros chegaram 5, 6, 4, 3, desde uma da manhã. A partir da meia-noite e 15 já estava aqui muita gente. Portanto, nesta primeira fase foram 100 tabuleiros, nós abrimos inscrições para 100 tabuleiros, ou seja, 60 no edifício de Santa Maria e 40 no edifício de São João Batista, e que neste momento estão esgotados as inscrições. Na próxima abertura, portanto, iremos ter 146 tabuleiros, porque a Junta vai levar 246 tabuleiros na próxima festa. Assim, o processo vai começar logo no final do mês, vai começar, portanto, as pessoas que vão fazer os seus tabuleiros virão à Junta buscar o papel e os materiais necessários para a feitura do tabuleiro, e nós, os tabuleiros que a própria Junta irá fazer, portanto, cuja inscrição vai requerer que pelo menos os dois portadores do tabuleiro sejam recenseados na freguesia, portanto, iremos também começar até ao final do mês a fazer os tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai dar parecer favorável à desagregação da União de Freguesias de Serra e Junceira. Será um dos assuntos que irá estar em análise na reunião de Câmara de Tomar da próxima segunda-feira. A desagregação da União de Freguesias de Serra e Junceira vai ter parecer favorável, pelo menos da maioria do Partido Socialista. Está assim aberto o caminho para a separação dos citados territórios. Assim é o desejo expresso de um número considerável de habitantes na Junceira, que levaram o assunto à recente Assembleia de Freguesia, e também ali houve concordância em seguir neste caminho. Recordo-se que em recente entrevista à ERTE, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, já tinha deixado claro que o poder político não pode estar contra a vontade da população.
Nós aqui não devemos estar contra aquilo que é o desejo das populações. Apesar, mesmo não sendo vinculativo o parecer da Câmara Municipal, eu acho que se deve dar a oportunidade às pessoas para poderem, se entendem que ficariam melhores estando desagregados, porque não, como tiveram durante séculos. Da forma como foi feita a agregação de freguesias para o nosso concelho, e percebo que numa fase inicial ela tenha sido complicada, só há aqui uma freguesia com a qual eu não, com uma união de freguesias com a qual achei que a divisão fosse mal feita, porque não teve em linha de conta aquilo que eram as relações já ancestrais entre duas freguesias, e estou a falar da Madalena Bezelga. Havia mais relações históricas com a freguesia da Bezelga com Carregueiros, mas não, aquilo que ditou esta divisão foi ficar Madalena Bezelga, e ficou uma freguesia efetivamente muito grande. Em relação às outras freguesias, eu acho que até ganharam. Temos que perceber que quer estejamos, qual é o ponto de partida, quer estejamos em união, quer estejamos divididos, havia freguesias no nosso concelho que tinham um grau de desenvolvimento, estou aqui a falar de desenvolvimento em termos de infraestruturas públicas, diferente de outras. E, portanto, é natural que um presidente de junta, quando, por exemplo, fica presidente de uma união de freguesias em que tenha uma parte que esteja mais desenvolvida do que outra, que invista mais na parte, até para equilibrar e para promover aquilo que é a coesão dentro da sua freguesia. E, portanto, eu acho que houve claros ganhos, apesar do processo não ter partido bem, não ter o seu início não ter sido correto, porque as populações não foram ouvidas. Eu penso que houve ganhos no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Instituto Politécnico de Tomar e vários restaurantes de McDonald's assinaram um protocolo de parceria. Os pormenores com o António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar e os restaurantes McDonald's de Abrantes, Porto de Mós e precisamente da cidade do Nabão renovaram uma parceria que dura há já alguns anos. Acordo esse que visa proporcionar mais e melhores condições aos alunos do IPT, em especial ao facilitar a conciliação entre os estudos e a introdução no mercado de trabalho. A sessão decorreu no McDonald's de Tomar, à altura em que João Coroado, o presidente do Politécnico, destacou as mais-valias para colaboradores e alunos.
Isto é uma renovação de uma parceria que tem resultado muito bem em muitos domínios. Há benefícios de parte a parte e, quando isto acontece, as parcerias são sempre muito, muito bem-vindas. Há mais-valias para os nossos colaboradores, há mais-valias para os nossos estudantes e daqui resulta o sucesso e a longa vida dos acordos que vão sendo feitos, e este é um exemplo que tem já um número de anos significativo de colaboração mútua e que isto permite também o desenvolvimento e a projeção de ambas as instituições no território, e essa também é uma das nossas missões e é uma das nossas funções.
Por sua vez, Pedro Catarino, responsável máximo pelo restaurante McDonald's de Tomar, sublinhou os valores que ambas as instituições partilham, dando como exemplo a presença de 3 bolseiros que ali são funcionários e estudantes, precisamente, do IPT.
É o seguimento de outros acordos que temos tido noutros anos, porque isto não é a primeira vez que vamos fazer este acordo, e é sinónimo de que os outros anos foram bem-sucedidos e profícuos. E temos tudo para que as coisas continuem no bom sentido. É como o doutor diz, isto é uma parceria, e para ser uma parceria tem que ser boa para as duas partes, não é? E portanto é com muita satisfação e até com orgulho que estou aqui a assinar este acordo, porque estamos à presença de duas instituições que têm valores fortes, e a McDonald's dá um significado muito, muito grande à partilha dos valores, e eu sei que o IPT também tem valores muito fortes e, portanto, tem tudo para dar bem, e estamos aqui para fazer o bem. Que nós já fazemos várias. Estou-me a lembrar, por exemplo, das bolsas de estudo. Nós temos, pelo menos, talvez 3 bolseiros no IPT. Não é uma política da McDonald's de Mar, é uma política da McDonald's em termos nacionais. Nós demos 197 bolsas no ano, durante este ano. E, portanto, a nossa aposta é exatamente em fazer estas parcerias também para colaborar no desenvolvimento das pessoas, dos estudantes, e, portanto, estamos cá para continuar a apostar na educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria de Tomar levou a cabo nesta sexta-feira a 18ª edição da Biodiversidade, com a presença do professor Jorge Paiva, um dos nomes mais respeitados à escala nacional quando se trata de temas ambientais, e que proferiu na Biblioteca António Cartaz da Fonseca a palestra com o tema Portugal Dendrodescoberto e a Perda de Biodiversidade e Água. A iniciativa contou ainda com a realização do tradicional jantar lusitano que decorreu nas instalações da Escola Secundária de Santa Maria do Olival. A ERTS esteve depois à conversa com o professor Jorge Paiva, que destacou a necessidade de consciencializar a sociedade para as questões ambientais e de consumismo como forma de reverter a atual tendência que coloca em risco a nossa própria existência na Terra.
Seria ser reversível se a espécie humana alterasse profundamente os hábitos que tem de consumismo. Eu não digo alterar os hábitos de consumismo, alterar profundamente os hábitos de consumismo. A mim chegam-me a dizer, andas vestido sempre da mesma, não. Eu mudo de camisolas, mas porque é que ainda andas de outra maneira? Neste momento, a gaiola em que vivemos tem menos de 20% das florestas que existiam quando nós aparecemos aqui nesta gaiola. Quem se tem entretido a deitar abaixo árvores somos nós. Claro, um elefante de vez em quando deita abaixo uma árvore, mas já é uma árvore morta. Se vamos manter uns elefantes numa reserva muito limitada, desaparece. As árvores desaparecem. É? Porquê? Nós não podemos fazer desaparecer os produtores de biomassa, que são as plantas. E muitos desses seres estão na maior superfície. E nós, para vivermos na Terra, só há vida na Terra porque há água. É? Porque há água. E a maior superfície terrestre é água. E se é água, é onde está a maior biodiversidade, porque são seres que nem vemos, que hoje são verdes, que estão à superfície e que produzem. Portanto, quem é maior superfície produzem muito maior, fazem muito mais maior sequestro de carbono e produzem muito mais oxigênio e biomassa do que uma floresta. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mas também estamos a cobri-los de lixo sólido. Nós deitamos todo o lixo sólido, vai para. Uma vez fui à Serra da Estrela depois de terem feito secus e viram a quantidade de plástico que tinham deixado, ficou a escola de ceia. Foram só 5 carrinhas dos serviços cheias daquele lixo que iam para o Mondego, iam para o oceano. No oceano há correntes marinhas e formaram-se, agora conhecem-se por causa das fotografias satélite, 5 ilhas flutuantes de plástico, 2 no Pacífico, 2 no Atlântico e 1 no Índico. E o exército francês foi lá, uma delas, para ver se resolvia o problema. Não se resolvia o problema. Tem só 37 vezes o tamanho da França. Uma delas, a do Pacífico Norte. E, portanto, isto vai continuar, elas vão aumentando e vamos cobrir a área de maior a produção de biomassa e de oxigênio está a ser coberta de plástico.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir deste sábado 12 de novembro, Constância recebe a terceira edição do Festival do Javali, um evento que decorre em 8 restaurantes aderentes até 20 do mesmo mês. Assim será possível apreciar diversos pratos de javali, onde está patente a autenticidade e a criatividade da gastronomia regional e nacional. Num concelho onde é possível durante todo o ano encontrar, nos cardápios dos restaurantes da vila, o melhor da carne, do peixe e da doçaria tradicional, faz-se assim uma aposta num evento que promove a presença no território. Como refere o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, esta é uma forma de atrair mais público ao concelho, neste período em que se inicia a época tradicionalmente denominada de época baixa para o turismo, potenciando assim, ao mesmo tempo, as atividades económicas.
Este festival tem como objetivo não só dar a conhecer um prato, digamos assim, que é confeccionado em diversos restaurantes do nosso concelho, como também a procurar numa altura em que o concelho em si tem menos visitantes, porque estamos a ver o período de inverno e o período alto aqui no concelho é na altura do primavera-verão. Fazer com que venham pessoas ao concelho e que ajudem dessa forma a restauração local. No final de cada festival, escutamos os restaurantes que participam e o feedback que tivemos sempre até hoje foi que efetivamente há pessoas que vêm de propósito aqui ao nosso concelho para degustarem os pratos que são confeccionados à volta do javali. Portanto, cada restaurante tem um prato diferente, portanto, não são todos iguais. Cada um decide de que forma é que faz o javali, ou assado, ou cozido, portanto é diversas formas, e é uma mais-valia para o concelho e também é uma forma da Câmara não só dinamizar o concelho, como ajudar também o comércio local. Estamos a desenvolver a preparar o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas que queremos dinamizar no próximo ano, algumas diferentes daquilo que tem sido o habitual, que é feito no nosso concelho, seja num âmbito desportivo, seja no âmbito de lazer, que a seu tempo serão divulgadas, mas cada vez mais o caminho tem que ser este, ou seja, temos que ter territórios dentro de todas as dificuldades financeiras que estamos todos a passar e que a Câmara Municipal não é imune a isso. Mas esta dinamização dos territórios é fundamental não só para fazer com que a economia local cresça e se mantenha, mas também para atrair pessoas que tenham interesse em fixar-se no nosso território, porque cada vez mais as pessoas, além de todas as questões ligadas às acessibilidades e uma boa cobertura de rede móvel, procuram territórios e terras que sejam vivas do ponto de vista cultural e desportivo. Portanto, e é esse o caminho que nós temos vindo a trilhar e que queremos vir levando para a ANA aprofundar cada vez mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, da freguesia de Peralva, Conselho de Tomar, irá realizar neste domingo, a partir das 13 horas, mais uma edição da Mostra Gastronómica do Grão de Bico, iniciativa que terá lugar no Salão Paroquial de Carrazete. Em causa está um evento que é único no país e que confere à Peralva Terra de Moinhos a denominação de capital do Grão de Bico. A organização justifica esta realização com vontade de incentivar o consumo daquela leguminosa típica da região e cultivada desde sempre nos solos desta zona do Ribatejo. Estão confirmados mais de 30 pratos diferentes, confeccionados por diferentes restaurantes. Desta forma, a partir das 13 horas e com a aquisição de um prato por um preço simbólico, os participantes poderão degustar todas as iguarias presentes. Ainda neste domingo, pelas 15 horas, lugar para o 8º encontro de tocadores de instrumentos tradicionais. Nuno Fonseca, do Rancho Os Camponeses de Peralva, fez para a Hertz uma antevisão desta iniciativa.
Vamos na mesma realizá-la no Salão Paroquial de Carrazedo, uma vez que na nossa sede não temos condições físicas para receber o volume de pessoas que costumam chegar até nós, para gostar de vários pratos de grão. E o objetivo que tem também a mostra é divulgar um produto que era um produto de excelência até uma realidade não muito distante na nossa terra, e para isso convidámos, como nos anos anteriores, vários dos restaurantes, todos, por assim dizer, da cidade de Tomar. Este ano está um bocadinho mais difícil, uma vez que muitas associações também optaram por fazer várias iniciativas do mesmo índole e também numa data não muito distante da nossa, mas, pese embora essa realidade, temos cerca de 18 restaurantes aderentes, de variedíssimas formas, na sua maioria cerca de 13 já confirmados. Ainda hoje e amanhã vamos ter mais algumas confirmações, onde vamos passar para dar respostas. Vamos ter cerca de entre 16 a 17 restaurantes presentes, com diversas formas de confeccionar o grão, desde a mão de vaca, espalhada de grão, depois pratos mais requintados que eles fazem nos restaurantes deles, e o próprio rancho também vai fazer alguns dos pratos que eram típicos e que eram conhecidos na nossa realidade mais campestre e mais simples de confeccionar o grão. Está neste momento a ter uma grande procura através das marcações. Nós não fazemos marcações. As pessoas vão se dirigir à nossa Carrazeda, vão adquirir um prato. Esse prato vai ter um valor simbólico de 10 grãos e, através desse prato, poderão entrar dentro do recinto e provar de todos os pratos que vão estar confeccionados.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Paulo Tioco.
Na minha nota do dia de 7 de maio deste ano, questionei a lógica do traçado da rede de alta velocidade em Portugal, na altura já divulgada e em 28 de setembro no Porto, apresentada com grande pompa e circunstância. Referia que considerava estranho Santarém e principalmente o entroncamento ficarem fora desta equação e que, mais uma vez, o litoral iria ficar excessivamente servido, à semelhança, aliás, do que se passou com a rede de autoestradas, com a piadeiros TGV em Leiria, Coimbra e Aveiro, para contentar autarcas e outros interesses mais ou menos ocultos. Entretanto, penso já ter ouvido alguns responsáveis políticos da região mostrarem a mesma preocupação. Fomos sabendo ao longo dos últimos meses que o Governo aprovou a criação de uma comissão técnica independente para proceder à avaliação ambiental estratégica do futuro aeroporto de Lisboa. Montijo, Alcochete e Santarém serão as localizações consideradas. Com uma solução dual, em que Humberto Delgado será o aeroporto principal e o do Montijo complementar, outra solução dual, em que Montijo adquire progressivamente o estatuto de aeroporto principal e o Humberto Delgado complementar, um aeroporto totalmente novo, do campo de tiro de Alcochete, um aeroporto totalmente novo em Santarém e ainda uma solução em que Humberto Delgado tem estatuto principal e o de Santarém passaria a ser complementar. Confesso que continuo sem perceber as soluções para a capital do país que implicam dois pequenos aeroportos e considero totalmente desaconselhável a localização do aeroporto do Montijo por razões de segurança, de ordem ambiental e de qualidade de vida de todos os habitantes da área metropolitana de Lisboa e, principalmente, do território conhecido como Marco Fileirinho em torno do Tejo. Já teria havido tempo e recursos para construir uma primeira fase do aeroporto em Alcochete se tivesse essa decisão sido tomada em tempo. Mas o que verdadeiramente impressiona é a total incapacidade de planeamento. Quando, por um lado, se desiste do eixo ferroviário principal norte-sul, uma coluna vertebral do país que poderia reequilibrar as duas metades, Atlântica e Raiana, com uma rótula no centro, o entroncamento, de ligação às beiras e à fronteira com Espanha. E, ao mesmo tempo, se considera Santarém como uma localização possível para o futuro aeroporto internacional de Lisboa. Afinal, se a avaliação ambiental estratégica resultar como a opção mais equilibrada esta localização, o que acontece à rede de alta velocidade? Continuará a desviar de Vila Franca de Xira para Leiria, abandonando a diretriz da linha do Norte? Santarém pode ser, de facto, uma solução. Seria simultaneamente o aeroporto de Lisboa, mas também o da única e maior região do país que não tem esta infraestrutura, o centro. Infelizmente, o que se prevê são mais uns euros gastos, e não são poucos, em estudos e projetos.
E assim fechamos, é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.